Então, vocês devem ter visto na apostila já. Meu nome é Arlindo. A aula que a gente vai ter agora é sobre a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Então, eu sou carioca, como vocês já devem ter percebido, né? Moro em Montemor, estou liderando o curso de preparação profética. Estou lá desde 2011, trabalhando lá junto com o Ângelo, com outros irmãos. A gente tem trabalhado com pessoas de tudo quanto é canto do Brasil que vão para lá, e isso ajuda a gente a ter uma noção um pouco maior do que está acontecendo na igreja brasileira, né? Apesar de que não é exatamente a pessoa normal da igreja brasileira que vai lá para o CPP, né? Ou, apesar que não são pessoas normais que vão ser PP e ponto, né? Mas a questão é que a gente consegue ter um pouco de contato e saber histórias e ver mais ou menos o que está acontecendo, e isso ajuda a gente a ter uma visão mais geral da situação da igreja. E é claro que, assim, provavelmente muitos aqui estão cansados de tanto de ouvir quanto de falar da situação da igreja brasileira ou da igreja no mundo. E eu acho que também não é positivo a gente só ficar criticando, só ficar falando do que está errado, só ficar falando de coisas que não são possíveis de serem mudadas simplesmente por uma ação ou alguma reação nossa. Então, tem algum tempo lá em Montemor a gente tem tentado trabalhar com uma visão da restauração da igreja, mas entendendo o que que Deus está fazendo hoje entre nós e como a gente pode cooperar com isso, entendendo aquilo que Deus quer fazer no futuro, entendendo como que Deus quer concretizar o seu plano, mas também entendendo quais são os passos desse plano que podem ser dados hoje em cooperação com Deus. A gente crê que em muitas ocasiões a posição restauracionista ela assumiu posturas ou de arrogância ou de inércia. E a gente não quer ser levado por isso. Então, é muito ruim para a igreja como um todo, quando as pessoas que creem que a igreja precisa de restauração, precisa de mudança, precisa crescer para um nível maior de maturidade, é muito negativo para o corpo de Cristo quando as pessoas que entendem isso ou não fazem nada ou acham que elas são donas de toda a verdade. Então, a gente crê que nesses dias nós precisamos aprender como cooperar com a igreja do Senhor na nossa nação, como entender o que que Deus está fazendo na nossa nação, como entender como cooperar com isso para que a igreja seja de fato edificada. Eu acho que vocês provavelmente já têm esse sentimento que simplesmente criticar o que está acontecendo na igreja não leva a gente a lugar nenhum. Então, por que que eu estou falando isso? Qual é a relação disso com essa aula? Essa aula sobre a divindade do Espírito Santo, ela me surgiu a necessidade de falar sobre isso conforme eu ia dando aula no CPP e eu ia vendo algumas reações de alunos que estavam lá com a gente, e eu percebi que um dos maiores problemas, se não o principal dos problemas que nós temos na igreja hoje, é a respeito do conhecimento de Deus. Tem um livro do A.W. Tozer, que eu não lembro agora qual é o título que saiu em português. Mais Perto de Deus. É, mas a internet está aí, né? Então, o Tozer ele fala sobre como que milhares de problemas que existem na igreja seriam resolvidos se nós resolvêssemos a questão do conhecimento de Deus. As pessoas vêm atrás de cursos, de escolas bíblicas, de seminários, de pregações, de conferências, e às vezes nesses lugares o que elas querem é saber como dar 7 passos para ter uma vida de sucesso, como dar não sei quantos passos para ter um ministério bem-sucedido. E às vezes elas estão procurando coisas que são legítimas. Elas querem ter uma vida de família que reflita a glória de Deus, elas querem ter um ministério que seja pautado naquilo que Deus deseja nas Escrituras. Só que todas essas coisas, quando são buscadas a parte do conhecimento do próprio Deus, elas acabam perdendo o seu propósito. Então, eu posso agir nos princípios corretos do ministério, eu posso ter uma família bem estruturada, estabelecida, eu posso ser uma pessoa que ama os outros e tem comunhão e faz um monte de coisa que é muito boa, mas se eu deixo de lado o conhecimento de Deus, que Jesus colocou como equivalente à própria vida eterna, eu perco aquilo que é central à vida cristã. E eu posso ter uma família muito legal, um ministério muito ético, mas perder aquilo que é o chamado principal da minha vida, que é conhecer a Deus. Então, eu creio que conhecer a Deus ele exige experiência, mas eu creio que conhecer a Deus exige também doutrina bíblica. Então, a gente, no meio que a gente transita, no meio da restauração, a gente tem muita gente que fala contra a teologia, e eu entendo perfeitamente esse discurso de se falar de uma teologia que é puramente acadêmica, que é totalmente desassociada da vida prática, que não se esforça para se fazer entendida, mas, pelo contrário, tenta ocultar o conhecimento. Mas eu acho que o desprezo pela teologia ele pode produzir resultados terríveis na nossa vida como igreja. Por quê? Porque todo mundo faz teologia. Todos vocês aqui são teólogos. Porque o que é teologia? Teologia é você formar um ensinamento que resume aquilo que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. Então, você lê a Bíblia, assim, pelo menos eu espero que você leia a Bíblia. Mas você lê a Bíblia e você chega a conclusões a respeito do que você lê. Mas por que a teologia é importante? Porque a teologia ela é muitas vezes a soma de várias conclusões que pessoas chegaram a respeito de determinados assuntos na história. Então, eu já vi pessoas falando assim, eu li a Bíblia, eu descobri um negócio. Cara, aí ele vai lá e fala do que ele descobriu. Aí, quando ele fala do que ele descobriu, isso é uma heresia, né? Tem mais ou menos uns 1.500 anos que falaram dela. E aí deu nisso. O Cristóvão falou aqui sobre a questão da manifestação dos filhos de Deus, né? E eu estava ouvindo a pregação de um irmão esses dias, do Chris Walton, e ele falou que ele, lendo a Bíblia, viu sobre essa questão da manifestação dos filhos de Deus e ficou muito empolgado com essa doutrina, e ele foi conversar com outro irmão, que era um mestre que estava ali naquela congregação, e ele, quando ele foi falar, ele falou assim, olha, eu vi essa passagem aqui, e eu senti isso, e eu percebi esse negócio, aí o cara virou para ele e falou assim, então, na década de 50, aconteceu isso, exatamente com esse ensinamento que você está vendo. Aí o cara falou, o ensinamento não é errado, mas você tem que tomar cuidado com esses pontos aqui. Isso é teologia saudável para a igreja. É conseguir perceber onde esse ensinamento vai nos levar. Qual que é a coerência disso daqui com o restante da palavra. E quando a gente faz isso, em relação ao conhecimento do próprio Deus, a gente pode ser guardado de vários problemas que são gerados na nossa vida. Eu não estava aqui nas aulas do Michel, mas eu sei que ele falou bastante sobre questão de quem Deus é, acho que alguns não estavam também, e a relação disso com a nossa vida de oração. Então, você pode ter certeza que uma pessoa que tem uma teologia que é errada a respeito do próprio Deus, ela vai sentir as consequências disso no relacionamento dela com Deus. Se eu não entendo que a Bíblia ensina que Deus é bom, a minha tendência natural é achar que Deus não vai ser bom comigo, porque eu não sou bom. E a minha natureza humana, ela diz o quê? Que quem não é bom não recebe bondade dos outros. Mas Deus é diferente disso. Mas quando a gente estuda a Bíblia e estuda o conceito a respeito de quem Deus é, do caráter dele, de como ele lida conosco, a gente consegue entender esses conceitos que são contrários aos conceitos que a nossa própria mente geraria de forma natural. Então, é importante estudar. Eu tenho um esboço bem grande aqui para falar para vocês, mas não se preocupem que eu não vou passar do horário. Tá. Mas Eu lembrei, eu falei com o Ângelo que eu ia, e com a Carol que eu ia fazer uma brincadeira com eles, que é o seguinte, que esses dias o Ângelo pregou lá em Montemor e aí ele falou que foi perguntar para a Carol o que ela tinha achado. Aí ela falou assim, é, você só leu o versículo? Aí eu falei, ué, eu acho que a Carol não vai gostar da minha aula. Que eu praticamente só vou ler versículo. Aí você vai falar assim, não, mas... Ué, ler versículo eu podia ler em casa. Então, aí você lê de novo em casa. Mas tem uma coisa que é muito legal que eu tenho aprendido, que é sobre o peso da argumentação da própria Bíblia a respeito de um assunto. Então, tem momentos que a gente não precisa de argumentação lógica, a gente não precisa de muita discussão a respeito do assunto. Isso pode ser até uma consideração posterior, mas o que a gente precisa, em primeiro lugar, é o peso do que a Bíblia diz sobre aquilo ali. Então, eu quero falar sobre a divindade, a pessoalidade do Espírito Santo. E essa primeira aula, eu vou dar uma aula hoje, outra aula amanhã. Essa primeira aula eu quero falar com vocês a respeito da Trindade. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que as três pessoas da divindade são Deus de fato. E, entendendo isso, a gente pode afirmar que o Espírito Santo é Deus. Eu sei que a maioria aqui deve crer na doutrina da Trindade. Só que o problema é que a gente crê na doutrina da Trindade e a pessoa pergunta, mas por que você crê na doutrina da Trindade? A palavra Trindade não tem na Bíblia. E aí, muita gente, quando ouve uma argumentação dessa, a resposta dela vai ser... Mas é de Deus isso. Ou seja, você não tem argumentação nenhuma. Você crê no negócio, mas por que você crê nisso? Por que você crê na Trindade? Porque todo mundo fala. Aí eu sou obrigado a citar minha avó, Dona Yara. Se todo mundo se jogar debaixo do trem, você vai se jogar também? Então, você precisa entender por que você crê nisso. Ou talvez você não creia. E o meu trabalho aqui é convencer você para que você creia. Na verdade, não vai ser meu trabalho, vai ser o trabalho do caminhão de versículo que eu trouxe aqui. Então, vamos. Eu teria até alguns livros para indicar, mas parece que não tem ali. Tem livros bons sobre o Espírito Santo. Tem um livro do A.J. Gordon, se eu não me engano, é esse o nome do autor, né? Chama Ministério do Espírito. Cadê os. Eu não posso sair daqui, ó. Obrigado. Então, a gente tem A.J. Gordon. Eu não lembro agora se é o Ministério do Espírito ou do Espírito Santo. E tem também O Espírito de Cristo, do Andrew Murray.
Esse tinha. Peguei o último.
Cuidado, hein? Não fica falando isso, não. Você sabe onde ele está? Esses são dois livros bons sobre o assunto, que falam sobre, especificamente sobre o Espírito Santo. É, a gente tem um livreto também, eu não sei se ele está aí, mas é que chama O Espírito Santo é uma Pessoa, é um livretinho super fácil de ler. Mas essas são algumas literaturas que a gente tem a respeito do Espírito Santo de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre a Trindade. A gente está na página 85 da apostila. Todo mundo conseguiu achar aí? Página 85. A gente vai falar sobre a Trindade. Então, a letra A aí da apostila é a revelação progressiva na Bíblia. Por que que está escrito aí? Que a Trindade, ela não é uma doutrina que é explicitamente falada na Bíblia logo de cara. Ela é algo que vai progressivamente sendo revelado. À medida que o povo de Israel foi tendo mais contato com Deus, a doutrina da Trindade foi ficando mais clara. É claro que ela não ficou tão clara a ponto de ser algo óbvio para eles. Mas quando a gente olha para os textos do Antigo Testamento, debaixo dessa perspectiva, a gente consegue perceber pontos que nos mostram sinais dessa pluralidade dentro da divindade. Vamos olhar para alguns textos, eles estão anotados aí na sua apostila, da pluralidade no ser de Deus. Só antes de você abrir sua Bíblia, eu quero avisar o seguinte, eu não vou esperar você abrir. Sabe por quê? São muitos versículos e o meu objetivo principal é que você tenha o peso desses versículos na sua mente. Então, para isso, eu preciso ler os versículos todos juntos, bem rápido, e aí você vai ficar assim, ó. Nossa, a Bíblia diz isso mesmo! Então, a gente não encontra a palavra Trindade na Bíblia, de fato, mas ela é um termo teológico, assim como vários outros termos que a gente usa normalmente. Então, a gente fala, por exemplo, sobre livre-arbítrio. E livre-arbítrio, como todo mundo sabe, não é um termo bíblico. Ele é um termo que ele passa a ideia de algo que a gente vê na Bíblia. A gente tem outros termos como esse também que a gente usa normalmente e que não são bíblicos, mas ajudam a gente a entender certas doutrinas da Bíblia. Então, a doutrina da Trindade, ela não aparece só... Ah, obrigado. Legal. Não é exatamente da aula, mas comprem esses livretos. Já li, são bons. Ok, então comprem isso aqui. Se você quer orar bastante, ficar inspirado, compre esse daqui. Se você quer entender sobre a ceia, compre esse daqui. Se você quer parar de ficar estressado, preocupado, ter uma vida de oração decente. Ok? Voltando para a Trindade. Então, a gente tem a revelação progressiva da Trindade na Bíblia, mas ela fica mais explícita no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento dá indícios dela e a gente vai dar uma olhada nesses indícios. Primeira coisa que a gente vai ver é Gênesis 1, 26. Os versículos que eu vou falar a partir de agora eles estão ligados à pluralidade dentro do ser de Deus. Então, a gente vê Deus se revelando no Antigo Testamento, mas se revelando como sendo mais de um. Então, vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, disse Deus, façamos. Então, uma maneira fácil de você identificar versículos que falam sobre a Trindade no Antigo Testamento é quando você vê que o português está errado. Você vê que o português bagunçou, porque disse Arlindo, façamos, mas só tem eu. Assim, como que eu digo para mim mesmo façamos? No meu caso, seria esquizofrenia. No caso de Deus, é porque ele é três. Então... Mas a passagem não está falando nada sobre ele ser três, só está falando que tem mais de um. Existem alguns argumentos que vão falar, por exemplo, que Deus está usando um negócio que chama plurais majestáticos, que é um jeito que os reis falavam numa determinada época, que o rei não falava, ó, eu farei, o rei falava, nós faremos, mas ele está falando dele mesmo. No nosso caso, não é rei que faz isso, geralmente é telemarketing. Mas esse argumento dizendo que Deus estava só usando um tipo de linguagem diferente, ele não é válido porque, na época que isso daqui foi escrito, os reis não usavam esse tipo de linguagem. Então, não faria sentido Moisés ter escrito Gênesis dessa forma, porque não era um costume da época, não tinha surgido ainda isso. O outro argumento para dizer que isso daqui não está falando de pluralidade dentro do ser de Deus é dizer que Deus está falando sobre os anjos, mas a gente sabe que os anjos não são criados à imagem de Deus como nós somos. Então, Deus não poderia estar falando com os anjos, porque os anjos não são iguais a ele nesse sentido. Então, também não seria válido. Em Hebreus, inclusive, fala que nós fomos feitos menores que os anjos, mas coroados de glória e honra. Então, a passagem não está dizendo quantas pessoas tem, mas está dizendo que existe mais de uma. Gênesis 3, 22 diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, Deus está falando aqui que o homem tinha se tornado como um deles. Presta atenção na passagem. Eis que o homem se tornou como um de nós, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isaías 6, versículo 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é Isaías falando. Gênesis 11, versículo 7 diz, vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Mais uma vez, Deus falando com ele mesmo, como sendo mais uma pessoa. Existem também algumas passagens que... Esse daí, depois da pluralidade no ser de Deus na apostila, tem passagens em que duas pessoas são chamadas de Deus. Vamos dar uma lida nessas passagens agora. Salmos 45, do 6 ao 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Você está falando de Deus. E aí ele diz logo em seguida, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então Deus chegou para Deus e disse. Então, mais uma vez, duas pessoas no mesmo momento, sendo chamadas de Deus. Inclusive, Jesus faz uma citação de uma situação semelhante a essa, quando ele está falando com os fariseus, em Mateus 22, ele fala, reunidos os fariseus, interrogou Jesus, que pensais vós do Cristo, de quem ele é filho? Responderam-lhe, de Davi, replicou-lhe Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então, está mostrando aqui que Davi chamou alguém de Senhor, mas ele chamou uma outra pessoa de Senhor na mesma ocasião. Então, tem dois senhores? Não, porque ele estava falando de Deus, estava falando de Jeová. Então, os judeus não tinham resposta para isso, quando Jesus levantava um questionamento desse. Que era o tipo de coisa que eles não entendiam. Já viu quando passa por cima, assim? Você está lendo um versículo, falando de alguma coisa, e tem um negócio que você não entende, você faz... passa por cima. Não sei se vocês já viram pregação, assim, né? O cara está pregando, ele lê o versículo, antes de terminar, de chegar na parte que vai complicar ele termina. Então, gente, é isso, amém, tal, vamos partir para o próximo. Então, Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, está falando assim, eles contristaram o seu Espírito Santo. E ele está falando do Espírito Santo como uma pessoa separada, uma personalidade separada do próprio Deus a quem ele está se dirigindo naquele momento. Em Isaías também, 48, 16, diz, chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor me enviou a mim e ao seu Espírito. Então, tem uma pessoa falando, falei isso em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Então, está falando de uma pessoa que estava lá o tempo todo. Agora o Senhor, Deus, me enviou a mim e o seu Espírito. Então, quem é a pessoa que está falando essa passagem? É uma passagem messiânica. É o próprio Cristo falando, ó, eu estava lá desde o princípio, mas agora Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Então, parece inclusive as três pessoas ali. Vamos ver agora algumas passagens sobre o anjo do Senhor, que numa conferência que a gente teve aqui, alguns anos atrás, o Escher levantou essa questão, começou a falar sobre isso. Isso não é um assunto que só ele fala, mas sobre o anjo do Senhor ser o próprio Jesus na sua manifestação no Antigo Testamento. Então, em Gênesis 16, 13, diz, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Nessa passagem, é a passagem sobre Agar, se eu não me engano, em que ela está no deserto, e aí vem o anjo do Senhor falar com ela, e aí quando o anjo do Senhor fala com ela, ela diz, ela invoca o nome do Senhor que lhe falava. Ela diz, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então, qual que é o diferencial do anjo do Senhor? O anjo do Senhor é um anjo que aparece no Antigo Testamento, só que ele tem algumas diferenças dos outros anjos. Primeira diferença, ele fala como sendo o próprio Deus. Segunda diferença, ele aceita a adoração, que talvez é a coisa mais gritante. Não existe nenhum anjo na Bíblia que aceite a adoração de fato. A gente vê em Apocalipse isso acontecendo, quando João fica tão espantado que ele vai adorar o anjo, e quando ele vai adorar o anjo fala para ele, ó, não me adora, não. Eu sou teu conservo. Então, anjos não aceitam a adoração, mas o anjo do Senhor aceitava a adoração. Então, quem é o anjo do Senhor? Quem é aquele que apareceu para Abraão, que apareceu para Josué? Quem era essa pessoa que estava ali no Antigo Testamento? A gente só pode chegar à conclusão que era aquele que é a imagem do Deus invisível, que é o próprio Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Então, Êxodo 3, versículo 2 ao 6. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Presta bem atenção aqui. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar Deus. Então, lembra o início da passagem, o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. E aí prossegue dizendo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era quem estava ali. Então, o anjo do Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ele é Deus. E a Bíblia está mostrando isso daqui para nós. Números 22, versículo 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. E aí, Números 22, 38. Respondeu Balaão a Balaque, eis-me perante ti. Acaso poderei eu falar agora alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Então, o anjo do Senhor disse, só fala o que eu te disser. Quando ele foi falar para Balaque, ele disse, eu só posso falar o que Deus colocar na minha boca. Então, o anjo do Senhor é Deus. E, para terminar essa parte, Juízes 13, 21 a 22. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, no caso aqui estou falando do pai de Sansão, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos Deus. Então, a gente vê esse anjo do Senhor como sendo o próprio Cristo. Vocês não acreditaram quando eu disse que eu ia ler um monte de versículo, né? Agora vamos ver sobre o Novo Testamento. Por quê? No Novo Testamento a gente tem uma revelação mais completa a respeito da Trindade. A gente tem uma clareza maior a respeito dessa doutrina, explicando certas coisas que ficavam soltas no Antigo Testamento. Então, inclusive, tem diversas passagens que a Trindade aparece como um todo naquela passagem. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são demonstrados ali. A primeira passagem, Mateus 3, versículo 16 ao 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a gente tem o Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele e a voz do Pai se manifestando dos céus, mostrando todas as pessoas da Trindade realizando uma ação distinta naquele momento ali. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fala de cada um deles. E não existe nada explicando assim, do Pai e também do Filho e do Espírito, mas que são só complementos. Não, está colocando no mesmo patamar, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há sinal de diferença entre esses três. O Espírito é citado ao lado do Pai e do Filho, demonstrando assim que ele é tido como uma pessoa de posição igual aos demais. Vamos dar uma olhada agora. É legal entender o seguinte, que geralmente no Novo Testamento os autores usam a expressão Deus para falar do Pai. E, geralmente, não é uma regra que nunca é misturada, mas geralmente fala de Deus para falar do Pai, usa a expressão Senhor, que é o equivalente a Jeová do Antigo Testamento para falar do Filho, e usa, e o Espírito, é a expressão Espírito, a gente vê que aparece mais Espírito Santo, que não era uma coisa tão comum no Antigo Testamento, né? 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E 2 Coríntios 13, 13 fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Efésios 4, versículo 4 ao 6, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E 1 Pedro 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E a última passagem dessa parte é Judas, que só tem um capítulo, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, a questão, gente, é que nós precisamos entender a nossa necessidade de uma doutrina da Trindade. Nós precisamos entender a importância de crer tanto no Filho quanto no Espírito como sendo Deus de fato. Por que isso é importante? Qual que é a diferença se Jesus é Deus e se o Espírito Santo é Deus também? A diferença é que a nossa salvação ela é diretamente influenciada pela pessoa do Cristo. Mas esse não é exatamente o meu assunto aqui. O meu assunto é sobre a pessoa do Espírito Santo e qual é a implicação da nossa crença na doutrina da divindade do Espírito Santo. A implicação é que aquilo que habita em nós não é simplesmente uma força, ou um poder, ou uma influência, mas é uma personalidade. Quem acompanha você não é o poder de Deus para você realizar as coisas que você quer. Quem acompanha você é alguém que é Senhor sobre a sua vida. O Espírito é Senhor. O Espírito não é o poder de Deus para realizar os seus planos. O Espírito Santo não é simplesmente uma influência fantasmagórica que fica sobre nós. O Espírito não é simplesmente um sentimento ou um arrepio na nossa espinha. O Espírito é uma pessoa divina que habita entre nós e que deveria ter a primazia na igreja. E qual que é o problema? Por não crer de fato na divindade do Espírito, na pessoalidade dele, a gente encara o Espírito Santo como sendo menor do que Deus. E logo, consequentemente, a gente coloca ele como sendo menor do que nós mesmos. E ele se torna um instrumento para as nossas próprias realizações, para os nossos próprios planos, para os nossos próprios desejos. Então, o Espírito Santo serve para quê? Ele serve para te dar unção, se você quer pregar bem. Ele serve para te dar dons espirituais, se você quer auxiliar edificando a igreja. Ele serve para te dar sabedoria para lidar com as questões da vida, mas ele não ocupa o lugar de Senhor sobre a sua vida. Ele não ocupa um lugar em onde ele manda em você, e não o contrário. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus e, consequentemente, ele é soberano sobre nós. Ele é divino, ele não é simplesmente uma força, ele é uma personalidade que te acompanha, ele é alguém que está com você. Percebe isso? Percebe a diferença disso? O Espírito Santo está com você e ele é alguém. E logo, se ele é alguém, a forma como nós encaramos ele, lidamos com ele e relacionamos com ele deveria ser diferente, irmão. Deveria ser diferente. O Espírito Santo talvez é a pessoa mais usada por nós. A gente fala muito sobre ser usado por Deus, mas a verdade é que muitas vezes nós queremos usar Deus para os nossos propósitos. Pode ser até coisa que você acha legítima. Podem ser coisas cristãs, podem ser coisas boas até. Mas a questão é que, quem é que manda? Quem é que dá as cartas do negócio? Quem é que define qual é a direção? É você ou é Deus que habita em você? Porque se o Espírito Santo é Deus, a forma como nós vivemos deveria ser diferente. A forma como aqueles que lideram agem deveria ser diferente. A forma como aqueles que são liderados agem deveria ser diferente. Nós não temos um poder de Deus, uma influência de Deus, uma unção impessoal para poder fazer a obra de Deus. Nós temos uma pessoa que deveria ocupar o mesmo lugar que ela ocupava em relação, que Cristo ocupava em relação aos seus discípulos, só que entre nós hoje. Mas a gente não tem isso. Não no sentido de que isso não está disponível, mas no sentido de que a gente não age dessa forma. A gente não honra o Espírito como ele deveria ser honrado. E eu acho interessante que a Bíblia fala sobre entristecer o Espírito Santo. Percebe que a Bíblia não fala sobre o Espírito Santo ficar irado, mas fala sobre ele ficar entristecido. Então é diferente quando você lida com uma pessoa e você despreza ela, ou maltrata ela, ou faz alguma coisa com ela, e ela fica irada com você. Mas é diferente quando você faz alguma coisa com alguma pessoa e ela fica triste com você. E eu não estou querendo dizer que o Espírito Santo é triste. Eu estou querendo dizer que ele se entristece. E se ele se entristece, isso significa também que a gente pode experimentar um momento onde ele se alegra. E alegrar o Espírito Santo é muito simples. É só se relacionar com ele. Entende? Ele é Deus eternamente. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é aquele que dá a vida a cada um de nós. Mas ele é a forma como ele lida com a nossa vida é diferente das outras pessoas da divindade. Por quê? Porque ele é uma pessoa diferente. Ele é Deus, ele é um com o Pai e com o Filho, mas ele é uma pessoa diferente. E ele tem as suas características. E por ser uma pessoa, isso significa que é possível conhecê-lo. E se é possível conhecê-lo, e a vida eterna é conhecer a Deus, e o Espírito Santo é Deus em nosso interior, isso significa que o chamado mais alto das nossas vidas é andar em comunhão com esse Espírito que habita em nós. Percebe que eu não estou falando de um Deus que está no céu, distante de nós, e que a gente precisa fazer muita força e orar muito e ter muito barulho para que ele possa se aproximar de nós aqui, mas eu estou falando de um Deus que está dentro de você. Ele não está só perto de você, ele está em você, em todo o tempo. E isso quer dizer para nós o seguinte: não é difícil encontrá-lo. Não é difícil relacionar com ele. Não é uma coisa para gente super espiritual. Não é coisa para líder, não é coisa para pastor. É coisa para qualquer um que tem o Espírito habitando dentro de si. E se você tem esse Espírito habitando dentro de você, isso significa que ele quer relacionar com você. E talvez o Espírito tenha ficado entristecido no seu interior. Mas você não precisa fazer muita coisa para alegrar o coração dele. Você só precisa voltar os seus olhos para ele e reconhecer quem ele é. Então, a gente está na... Vamos partir para a letra B agora. Três declarações que resumem a doutrina. As três declarações são: Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, por que que a gente precisa dessas três afirmações para resumir a doutrina da Trindade? Porque se nós abandonamos uma dessas afirmações, a gente tem consequências disso. Eu vou falar sobre essas consequências no nosso entendimento se a gente deixa uma delas. Mas eu queria expor para vocês. Então, Deus é três pessoas, é o primeiro ponto. Isso quer dizer que o Pai não é o Filho, primeiramente. Então, João 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, se ele estava com Deus, ele é distinto de Deus. Ele é uma pessoa diferente. João 17, 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, para você compartilhar algo com alguém, você precisa ser uma pessoa diferente daquela com quem você está compartilhando, né? Quem compartilha só consigo mesmo não compartilha com ninguém, porque está sendo egoísta. Então, é que eu comprei um presente de aniversário para mim. Assim, nossa, que ação altruísta. Só que não. Então, para você compartilhar algo, você precisa ser uma pessoa, você precisa de duas pessoas para compartilharem. E o Filho está falando sobre como ele e o Pai compartilhavam amor desde antes da fundação do mundo. E isso demonstra como eles são duas pessoas distintas. 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hebreus 7,25: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, se Jesus é nosso advogado e nosso sumo sacerdote diante do Pai, isso significa que Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Porque imagina se eu falasse assim: é, o Ângelo, ele vai interceder com o Ângelo a respeito de mim. Isso significaria o quê? Que o Ângelo tem duas personalidades, que significa que ele é louco. Né? Agora, pode ser que existam duas pessoas chamadas Ângelo. E aí ele não vai ser louco, porque ele vai estar falando com outra pessoa. Então, a questão aqui é, Jesus é Deus e o Pai é Deus, mas Jesus não é o Pai e o Pai não é Jesus, porque eles são duas pessoas distintas. E, por isso, Jesus pode interceder diante do Pai por nós. Outra afirmação é que o Pai não é o Espírito, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Romanos 8, versículo 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, o Pai vai enviar o Consolador. Isso significa que o Pai não é o Consolador. Porque eu nunca diria, então, você quer que eu pregue lá na sua igreja? Então eu vou me enviar lá para pregar. Assim, cara estranho. Então ele está falando, ele vai enviar o Espírito, porque o Espírito é uma pessoa distinta do Pai. E o Filho não é o Espírito. João 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus está falando assim, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito. Então, Jesus não estava fazendo um teatrinho. Tipo assim, ó, eu vou sair daqui, mas eu vou mandar outro, tá? Aí ele vai e volta, tipo, com a peruca. Assim, ó. Cheguei, eu sou outro, hein? Sou outro, vamos fingir que eu sou outro. Mas eu sou só o mesmo que voltei. Então, ele não está falando disso, ele está falando que vai enviar outro Consolador, que é uma outra pessoa, que é o Espírito. Então, tem muita gente que vai questionar sobre a personalidade do Espírito Santo. Vai perguntar, não, mas o Espírito não é uma pessoa distinta. Vai dizer que o Espírito é uma força, ou que o Espírito é um poder, ou vai falar do Espírito em termos como a gente fala do nosso espírito humano. Então, por exemplo, você tem um Espírito, mas o Espírito que há em você não é uma pessoa distinta, ele é você. Não é diferente. Só que a questão é o seguinte, se a gente acha que o Espírito de Deus é a mesma coisa que o nosso espírito humano, isso significa que o Espírito de Deus está no corpo de Deus, né? Tipo, no corpo de Deus Pai, que é Espírito, porque Deus é Espírito. Aí você fala assim, não, então o Espírito é um Espírito que fica dentro do Espírito. Você, opa, ficou um pouco confuso, né? Mas isso é por quê? É porque a gente está pegando o entendimento de como nós somos e falando de Deus como se ele fosse idêntico a nós. Ele não é idêntico a nós. Nós somos semelhantes a ele. Ok? Então, o Espírito é uma pessoa distinta. Ele não é uma força, um poder, uma influência, um negócio fantasmagórico. Inclusive, tem uma argumentação a respeito disso. Se você olhar na língua original, existem dois pronomes que podem ser usados em relação a que são usados em relação ao Espírito. Por exemplo, em passagens como João 14, 26, 15, 26, 16, 13 ao 14, o pronome masculino, ele, que seria ekenos no grego, é usado em relação ao Espírito Santo. Só que qual que é o problema com essa situação? É que a palavra Espírito, no grego, é uma palavra neutra. Ela não implica em pessoalidade. Então, a palavra que é usada, ele, está fazendo uma distinção para dizer assim, a palavra que eu estou usando é Espírito, que é uma palavra neutra, mas o Espírito é ele, porque ele é uma pessoa. Se fosse diferente, outra palavra seria usada no grego. Existiria uma outra palavra que poderia ser usada se o Espírito não tivesse personalidade. Se ele fosse simplesmente uma força ou influência, a palavra usada seria ekeno, sem S no final. Então, e a gente vê também que o termo paracletos, que é traduzido como consolador, é usado em relação ao Espírito, e esse termo é um termo que é usado diretamente a respeito de pessoas. Ele quer dizer advogado ou consolador, enfim, tem várias traduções para esse termo, mas ele não é um termo que era usado para coisas neutras, coisas impessoais. Ele implicava em uma pessoa que está ali consolando, instruindo, intercedendo em favor de outro. E a gente tem vários outros argumentos também em relação ao Espírito, porque a gente vê João 14, 26, o Espírito ensina. João 15, 26, o Espírito dá testemunho. Romanos 8, 26 e 27, o Espírito intercede. 1 Coríntios 2, versículo 10, o Espírito sonda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 11, ele conhece os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 11, ele decide dar ou não dons espirituais. Atos 16, versículo 6 ao 7, ele proíbe certas coisas. Atos 8, versículo 29, ele fala. Atos 15, versículo 28, ele avalia e aprova algo. E Efésios 4, 30, ele se entristece. São todas características pessoais. Só uma pessoa consegue ensinar, dar testemunho, interceder, sondar, conhecer, decidir, proibir, falar, avaliar e se entristecer. Se o Espírito fosse encarado como sendo simplesmente o poder de Deus, várias passagens que nós temos na Bíblia não fariam o mínimo sentido. E eu quero ler algumas passagens dessas para vocês, trocando a palavra Espírito, ou Espírito Santo, ou Espírito de Deus, por poder, para a gente ver como que fica. Vamos ver aqui, Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do poder, regressou para a Galiléia e a sua fama correu pela circunvizinhança. Então, Jesus foi no poder do poder. Não faz sentido. Mas no poder do Espírito faz sentido. Porque é o poder de uma pessoa que estava concedendo aquilo para ele. Atos 10, 38. Se a gente trocar a palavra Espírito por poder, ficaria. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do poder. Então, percebe que não faz sentido. O negócio fica totalmente ilógico. Agora, tem uma passagem falando sobre a distinção entre as pessoas da Trindade que pode dar um nó na cabeça de alguns, que é 2 Coríntios 3, versículo 17. Essa passagem, se vocês quiserem, vocês podem abrir lá. Eu vou dar 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Então, 2 Coríntios 3, 17 diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí você vai ficar, ô, como assim? Está dizendo aqui que é o mesmo. Como que é distinto? Então quer dizer que o Senhor é o Espírito, e é a mesma coisa, e não tem distinção entre os dois. Então vou explicar um pouco sobre o contexto da passagem. De fato, a palavra Senhor geralmente é usada a respeito de Jesus. E a gente precisa entender primeiro por que a palavra Senhor é usada a respeito de Jesus. Por quê? Porque o Novo Testamento está preocupado em deixar bem claro que esse Jesus de Nazaré, ele é o Senhor. Sabe Deus do Antigo Testamento? Então, esse homem aqui é aquele Deus. E ele usa a palavra Senhor em referência a Jesus, principalmente por causa disso, porque ele é Deus e os autores queriam deixar isso claro. Só que Senhor é o equivalente grego da palavra Jeová, ou Yahvé, ou, na verdade, a gente não sabe como é que fala. Então, em 2 Coríntios, o contexto do capítulo 3 é um contexto de falar sobre a antiga e a nova aliança. Ele está falando sobre como era com Moisés e como é hoje, com o Evangelho. Então, nesse contexto, ele quer deixar claro que o Espírito Santo que habita em nós, assim como Jesus é o Jeová do Antigo Testamento, porque ele é Deus, o Espírito que habita em nós, na Nova Aliança, também é aquele Deus do Antigo Testamento. Então, a passagem está querendo dizer o seguinte: o Espírito Santo é o Senhor, porque Deus é o Senhor e Jesus é o Senhor. Todos eles são Deus. Então, a gente não pode encarar o Espírito como sendo menos do que isso. Vamos para o segundo ponto das três declarações que resumem a doutrina, que é que cada pessoa é plenamente Deus. Então, a gente vê claramente na Bíblia que o Pai é Deus. Isso daí não... dificilmente você vai encontrar alguém que vai discutir isso. Mas, em relação ao Filho e ao Espírito, a gente tem algumas pessoas que vão tentar argumentar contra. Mas existem passagens que mostram claramente que, primeiramente, Deus Filho é plenamente Deus. Vamos ver aqui, João 1, versículo 1 ao 4, vai falar sobre como ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, não tem como discutir muito com essa passagem, que está falando que o Verbo se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, e que esse Verbo era o próprio Deus, que estava desde o princípio de todas as coisas. João 20, versículo 28, também fala a respeito da divindade do Filho. Mas o que eu queria ler com vocês aqui é a passagem de Tito 2, versículo 13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a melhor tradução dessa passagem. E 2 Pedro 1, versículo 1, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso Deus e Salvador. Ele não é simplesmente o nosso Salvador, ele é também o nosso Deus. E Isaías 9, que é uma passagem falando sobre Messias, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Está falando sobre Cristo. Ele é Deus Forte, ele é o Pai da Eternidade. Ou seja, ele é o Criador da Eternidade. Agora, o Espírito Santo também é plenamente Deus. A Bíblia deixa isso claro, mas às vezes tem gente que quer pegar umas coisinhas e não percebe as incoerências dos seus argumentos. Um exemplo: todo mundo ia ficar doido se Mateus 28, 19 dissesse: ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Arcanjo Miguel. Todo mundo ia ficar incomodado. Quando você fala assim: Arcanjo Miguel? Tem alguma coisa errada. Mas fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo mundo vê que isso é coerente com a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito é igual em divindade em relação às outras pessoas da Trindade. Atos 5, versículo 3 ao 4, diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Guarda essa. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração este desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ele está falando: você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu a homens, você mentiu ao próprio Deus. E existem características divinas na pessoa do Espírito que não podem ser ignoradas. Então, o Espírito Santo, como fala em 1 Coríntios 2, versículo 10 a 11, quando fala que ele sonda todas as coisas, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. E isso é uma característica que só o próprio Deus tem. Não tem anjo onisciente, não tem ser humano onisciente, a não ser o próprio Cristo, que também é um ser humano. Mas essa é uma característica divina. Só Deus é onisciente e o Espírito é também. E em João 3, quando fala de nascer de novo, ou nascer do alto, fica bem claro que nascer do Espírito é a mesma coisa que nascer de Deus. Porque João vai falar sobre esse conceito inúmeras vezes. Aqueles que são nascidos de Deus. Então, até aqui a gente chegou a duas conclusões. E elas são que Deus é três pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Se a gente só tivesse esses dois argumentos, vocês percebem qual seria a conclusão lógica desse pensamento? Deus é três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Logo, existem três deuses. E é por isso que a gente precisa do terceiro argumento, que é há um só Deus. E a gente sabe que a Bíblia afirma isso claramente, que existe um só Deus. Deuteronômio 6, versículo 4 ao 5, diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Êxodo 15, 11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Resposta: ninguém. Ninguém é como ele. 1 Reis 8, 60, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Então, e assim, é importante ressaltar também que Deus nunca fala de si mesmo como um dentre três que precisa ser adorado. Já viu gente que entra em crise com isso? A pessoa vai orar, ela fala assim: ah, mas quem que eu oro? Aí ora para Deus, aí fala assim: não, eu tenho uma hora para orar, aí eu tenho que dividir entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como que eu vou dividir 60 minutos para que nenhum deles fique com ciúme? Não sei se vocês já tiveram essa crise. Eu admito que eu já tive. Eu fiquei assim: nossa, eu preciso orar para Deus, para o Filho, para o Pai, para o Espírito. Aí você vê assim: ah, acho que eu orei mais para o Pai hoje, hein? Então, Deus não chega, Deus não fica disputando, não fica assim: não, agora me adora aqui, me adora aqui. Adoro o Filho aqui um pouco. Está adorando muito o Pai. Aí vem o Espírito: pô, ninguém me adora, cara. Pô. Fica geral adorando pai, filho aí, estou eu aqui de canto. Não existe isso. Deus nunca fala na Bíblia como um dentre três deuses que precisam ser adorados. Deus fala como Deus, porque ele é um só Deus. Vamos ver aqui. Ó, Isaías 45, 5 ou 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces e tal. Então, assim, não tem esse negócio de: ah, eu tô. Para quem que eu tô orando agora? Como que vai fazer mais? Para quem que dá mais certo? Orar para o Pai, para o Filho ou para o Espírito? Qual que é qual que é o maioral, assim? Não, me fala logo que eu já oro direto para ele, que eu não quero intermediário. Então, o Novo Testamento não muda essa perspectiva. O Novo Testamento fala de um só Deus. Os apóstolos não escreveram as cartas se embananando, pensando assim: ai, quem que eu ponho aqui? Pai, Filho ou Espírito? Ou então, toda vez que for falar, já viu gente ficar grilada com isso assim? Ó, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Que aí ela não corre o risco de errar, né? Está cobrindo tudo. Então, o Novo Testamento não fica embaralhado com isso. Os apóstolos falam: ó, por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, eles não ficam grilados assim: ai, meu Deus, será que eu estou falando de mais de um ou de mais de outro? Romanos 3,30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Existe um só Deus. Então, a gente percebe que existem soluções que vão tentar negar um desses três aspectos. Então, tem gente que vai querer eliminar um para poder ficar simples. Por quê? Se você precisa segurar esses três, vocês já perceberam até esse momento que chega uma hora que dá nó. Quando eu dei aula disso lá no CPP, um aluno virou para mim, aí falou assim: ô, cara, Você chutou meu cérebro, cara. Mas por quê? Porque a nossa mente não consegue alcançar. Então, eu não vou perguntar assim, e aí, gente, quem entendeu a doutrina da Trindade? Eu sei que eu não entendo. Mas eu sei que é verdade. Eu sei que é real. E eu sei que crer assim influencia no meu relacionamento com Ele. Inclusive, influencia no fato de eu ter que baixar minha orelha diante de Deus e falar assim, Deus, o Senhor é grande mesmo, porque eu não consigo te entender. Eu não consigo te compreender. Eu não consigo falar assim, não, ó, você pode perguntar que eu entendo tudo sobre Deus, eu entendo certinho como funciona esse negócio de Trindade. Não, eu não entendo, mas eu sei o que a Bíblia ensina sobre isso. E eu sei que eu posso crer no que a Bíblia ensina. Por quê? Porque não é que não faz sentido, não é que é ilógico, é que é além da minha lógica. Eu coloquei na apostila de vocês aí, tem a letra C, que é um mistério, que a doutrina da Trindade é supralógica, ela é além da minha lógica. Eu ouço, faz sentido, mas eu não consigo compreender ela. Ou seja, eu entendo o que está sendo dito, mas a minha mente não consegue ficar tranquila com esses conceitos, porque eles são muito além da minha capacidade de pensar. Mas o mistério que é colocado no nosso coração a respeito da superioridade do conhecimento de Deus em relação à capacidade do meu intelecto faz com que um aspecto da vida cristã que tem sido desprezado e não vivido nesses últimos tempos seja restaurado na minha vida. E esse aspecto é o assombro. A vida cristã, nos dias de hoje, tem falta de assombro diante da pessoa de Deus. A gente fala assim, ah, Deus. Deus, ah, coisa básica. Não é básico. Não é básico. Deus é o Deus que vai se fazer conhecido para nós durante toda a eternidade. E o conhecimento dele nunca vai se esgotar. Entende isso? Que a vida eterna é esta, João 17,3. Conhecer a ti, Senhor. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, por que a vida eterna é conhecer a Deus? Porque é a única coisa no universo, em toda a existência, que é possível de ser feita eternamente. Assim, me dá um negócio que eu vou ficar ocupado para sempre. Vai conhecer Deus. A única coisa que não tem fim. E é bom, não é não tem fim igual. Já viu coisa que não tem coisa que não tem fim que é chata? Você queria que tivesse fim. Falei assim, podia ter um fim, né? Ia ser legal se tivesse fim. Caverna do Dragão. Tinha que ter fim, gente. Mas tem coisa que você não quer que tenha fim. A gente tem experiência, a gente tem vislumbres disso na vida. Quando você lê um bom livro que você não quer que acabe. Quando você vê um filme que você pensa assim, ai, acabou. Caramba, estava gostando tanto. Existem coisas que a gente pensa assim, isso podia não ter fim, mas até essas coisas ia chegar uma hora que você ia enjoar. Mas conhecer a Deus nunca vai ter fim. E a única coisa que nos impede de mergulhar mais nesse conhecimento de Deus é a nossa própria carnalidade. Percebe assim que, eu sei que, gente, vamos lembrar assim, todos somos seres humanos aqui. Eu sei que tem dia, não, pode ser que não, tem alguém aqui diferente. Eu sei que tem dia que você não quer orar. E eu sou livre de toda a minha condenação depois que o Mike Bickle, o cara que tem o maior ministério de oração da face da Terra, falou que ele odiava orar. E ele falou que a única coisa que ele odiava mais do que orar era jejuar. Falou que quando ele começou a separar um tempo para orar no dia dele, ele chamava aquele tempo de a hora da morte. Mas por quê, gente? Porque a gente tem carne. E carne que eu digo, eu não estou falando da gente ter corpo. Porque no reino de Deus a gente vai ter corpo ainda, mas a questão é que o pecado habita no nosso corpo. E quando a gente não tem vontade de orar, deixa eu contar uma novidade para vocês, é o pecado dentro de você que está fazendo isso. Não é que você não quer orar, não é que a natureza que existe dentro de você não quer orar, mas é que existe uma perversão da sua natureza, chamada pecado, que está querendo te impedir de buscar aquilo ali, de buscar o conhecimento de Deus. Então, gente, tem hora que orar é igual remédio. Pode ter um gosto horrível, dependendo do momento, mas é a melhor coisa que você poderia fazer. Então, tem hora, gente, que a gente precisa entender que, assim, precisa entender de fato isso. A sua carne não quer conhecer a Deus, mas você quer. E você precisa ignorar a sua carne. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos, você vai ser livre dela. Você vai ser livre da natureza pecaminosa que existe em você. E quando você for livre disso, toda a sua falta de desejo de conhecer a Deus, você vai ver que não era uma coisa que pertencia a quem você é de fato. Então, já que não pertence a quem nós somos de fato, vamos deixar isso de lado já, gente. E entender que Deus nos deu uma tarefa impossível de ser realizada por completo. E isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com a gente. E essa tarefa é conhecê-lo. Então, voltando ao que eu estava falando, nós não precisamos de soluções simplistas para que a nossa lógica fique tranquila em relação à doutrina da Trindade. O que nós precisamos é de assombro quando nós nos aproximamos de Deus para entender que, de fato, Ele é muito maior do que nós. Então, a gente não precisa tentar resolver esse quebra-cabeça. O que a gente precisa é crer naquilo que a palavra diz e entender que Deus é Deus e, por ser Deus, Ele é muito maior do que qualquer coisa e qualquer conceito que nós possamos ter. Então, a doutrina da Trindade é um mistério. E uma coisa que eu queria finalizar essa aula falando é sobre, na letra C, número 2, tem uma passagem aí, 1 Coríntios 13, versículo 9 ao 12. Vamos abrir lá para a gente encerrar. Primeiro Coríntios 13, 9 ao 12, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior destes é o amor. Eu queria ler essa passagem com vocês para falar do seguinte, que existe uma doutrina que não é pregada hoje em dia e que a gente precisa resgatar ela para que a gente possa entender a vida cristã. E essa doutrina é a imperfeição do conhecimento cristão. Todo conhecimento cristão é imperfeito. Se você acha que você entende alguma verdade da palavra de Deus, você pode ter certeza que você não entende ela plenamente como ela deveria ser entendida. Eu não estou dizendo que a gente não deveria ter convicção pessoal a respeito do que a gente crê. Eu sou militante da convicção pessoal a respeito do que a gente crê. Eu acho que a gente tem que falar assim: eu creio assim, eu sou de tal posição teológica. E você discorda de mim? Beleza, mas você é meu irmão. Mas por que eu posso falar que o outro é meu irmão se ele discorda de mim teologicamente? Porque o conhecimento que eu tenho é imperfeito. Não é que ele não seja real, mas ele não é completo. Então, no reino de Deus, a gente não vai ter batistas e presbiterianos e pentecostais e cessacionistas e calvinistas e arminianos e pré-milenistas e esse tanto de posição. A gente tem isso hoje. Eu provavelmente devo discordar de um monte de coisa de vocês e vice-versa. E, na verdade, a gente é do Ministério Impacto, né? Então, o nosso ministério poderia também ser chamado de concordar em discordar. que a gente não está preocupado de, não, tem que crer todo mundo certinho igual. Por quê? Não é porque eu acho que eu não estou certo. Eu acho que eu estou certo. Porque se eu não achasse que eu estou certo, eu não ia crer do jeito que eu creio. Eu ia crer de outro jeito que eu acharia certo. Mas eu sei que eu posso estar errado. Ou eu sei que eu posso estar só parcialmente certo. Mas o que eu sei com certeza é que, no reino de Deus, minha teologia vai ser perfeita. Eu não vou saber tudo, porque eu vou ter toda a eternidade para conhecer a Deus. Mas eu sei que muitas questões que existem hoje não vão existir lá. Porque agora a gente vê por espelho. E é sempre bom lembrar, talvez alguns não saibam, que quando Paulo fala de espelho, ele não está falando do tipo de espelho que a gente tem hoje. O espelho, no tempo dele, era um metal bem polido que refletia uma imagem um pouco turva da pessoa. Então, não é uma imagem perfeita, mas existe um momento em que os nossos olhos vão ser abertos para ver aquilo que é perfeito. Então, quando a gente fala sobre a doutrina da Trindade tem o mesmo objetivo do que qualquer outra doutrina da Bíblia, que é o quê? Nos levar a uma experiência de conhecer a Deus. Toda doutrina, ela existe com o objetivo de nos levar à experiência. Se existe alguma doutrina na qual você crê, mas que você nunca experimentou ela de alguma forma, você não crê de fato como deveria crer nela. Então, eu queria finalizar essa aula, e amanhã a gente vai falar mais sobre a pessoa do Espírito Santo em si, mas deixando claro isso, que quais são as três declarações que resumem a doutrina, é que Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e que há um só Deus. Mas, acima de tudo, nós estamos numa jornada de conhecer o Senhor. E, ainda que esse conhecimento não vai ser perfeito, ele tem o potencial de nos levar a experimentar o Senhor de formas cada vez mais intensas durante toda a nossa vida. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula? Pode perguntar.
Seria mais um relacionamento de amigo, isso?
É, eu creio. Eu realmente não aprofundei no que isso queria dizer, até porque eu precisaria de mais duas aulas, além da aula de amanhã, para poder falar disso, no mínimo. Mas isso é um assunto que eu vou tratar, a gente vai para o CPP em Goiânia, eu vou falar disso lá. Mas eu creio basicamente assim, que a gente pode orar ao Pai, a gente pode orar a Cristo, a gente pode orar ao Espírito Santo, eu não acho que é errado de alguma forma, mas eu creio que com o Espírito, a nossa oração ao Espírito Santo é num caráter um pouco diferente, porque você não está orando a alguém que está... Deus está no céu, Jesus está sentado no trono, e Ele ouve as nossas orações lá, mas o Espírito está em nós. Então, a gente fala mais de comunhão com o Espírito Santo do que de oração propriamente dita. Seria um diálogo mais do que um monólogo. Então, quando a gente muda um pouco o tipo de relacionamento, né? A forma como você vai relacionar com ele. O assunto que eu vou ministrar em Goiânia é sobre andar no Espírito. E parte do que significa andar no Espírito é você ter diálogo com o Espírito Santo constantemente. É você estar atento ao fato de que ele está perto de você e falar com ele. Então, isso aí é muito importante para a vida cristã, muito importante. Principalmente em momentos onde a gente não vai parar para orar, mas a situação precisa de Deus. Então, a gente precisa aprender como andar no Espírito, e andar no Espírito implicaria nessa comunhão com o Espírito Santo, nesse diálogo, nessa abertura para tanto ouvir a voz dele quanto falar com ele nos nossos momentos do dia a dia, né?
Trabalho que ele desenvolve, né, gente? Ele fala, nós não sabemos orar como convém. Uhum. E ele nos ajuda, né, e que o mesmo Espírito que está no Pai, dentro de nós, ele há uma comunicação. Você fala em línguas, pode ninguém entender até, mas o Pai,
exato,
né, o Filho está entendendo. Então, o Senhor, possivelmente, entender a sua aula, que você tem que passar que ele tem o mesmo valor que o Pai e o Filho têm.
Sim.
Que a gente muitas vezes considera um Deus menor, né? E que a gente não valoriza ele como guia, como Senhor da nossa vida, enquanto a gente
está. Exato. Se a gente diminui o valor de quem é o Espírito Santo, a gente perde a força motriz da vida cristã, que é o fato de que Deus habita conosco, de fato, não é simbolicamente. Deus está aqui conosco. Mas se a gente não toma consciência disso, a gente não experimenta isso. Então, e também a questão do senhorio do Espírito, né?
Eu concordo, mas eu fiquei questionando uma coisa. Quando Jesus fala que todo pecado é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado, em que base, como você vê esse ponto?
Sobre o que seria o pecado contra o Espírito Santo?
O pecado contra o Espírito Santo, se os três se tornam um. Então, como seria isso? Assim? Há uma ideia de hierarquia ou não?
Oi? Então, isso existe distinção entre eles. Então, o Espírito ele é diferente do Pai, assim como o Filho é diferente do Pai. Então, não existe uma hierarquia no sentido de importância ou nível de divindade, mas existe o que os teólogos chamam de derivação lógica. Então, por exemplo, o Filho ele é gerado do Pai. Os teólogos chegaram a essa conclusão, que o Filho ele é gerado do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Como que isso se dá? Não é que num momento cronológico, na história, Jesus não existia e passou a existir. Mas é que eternamente, que é assim, desde que Deus existe, que é sempre, o Filho é gerado do Pai. Por isso que fala de derivação lógica, né? É uma coisa constante e eterna. E eternamente o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, não é só do Pai e também não é só do Filho. Procede do Pai e do Filho. Então, em termos de derivação lógica, a gente fala do Pai como primeira pessoa da Trindade, do Filho como a segunda pessoa e do Espírito como a terceira pessoa. Mas, em termos de divindade, eles são iguais. Um outro aspecto que é um aspecto teológico é que eles vão falar sobre a economia de Deus, que é o quê? Dentro das obras de Deus, essa derivação lógica vai se manifestar. Então, existem obras que são distintas um do outro. Por exemplo, a gente atribui a criação mais ao Pai, a gente atribui a redenção mais ao Filho, e a gente atribui a santificação mais ao Espírito. Por isso que eu acho que é importantíssima a doutrina do Espírito Santo nesse tempo, porque eu creio que aprender sobre quem é o Espírito é a base para a gente ter uma experiência de santificação mais intensa na igreja hoje, que é algo que tem sido perdido. E a respeito do pecado contra o Espírito Santo, na passagem que Jesus fala disso, é um negócio bem simples, que é o seguinte. É, blasfêmia, desculpa. A blasfêmia contra o Espírito Santo seria o seguinte. Eu estou vendo a obra do Espírito Santo através da vida de alguém e eu olho para aquilo ali e eu falo, isso daí é o diabo. Isso daí é Satanás que está fazendo, não é o Espírito. Qual que é o problema disso? No caso ali, o reino de Deus estava chegando ao povo judeu por meio de Jesus. Mas tudo que Jesus estava fazendo e operando era pelo poder do Espírito Santo. Se eu olho para a obra do Espírito Santo e rejeito essa obra e atribuo coisas negativas a essa obra, naturalmente, eu estou me excluindo dessa obra. Então, logo, eu não vou ter abertura nenhuma para que o Espírito opere na minha vida. Então, eu não tenho possibilidade de salvação. Porque eu vou falar assim, não, isso aí não é o Espírito Santo, não, isso aí é o diabo. Eu não tenho o Espírito Santo em mim, o Espírito está agindo por meio daquela pessoa, eu rejeito aquilo ali e falo que o Espírito Santo é o espírito do demônio e, logo, o Espírito não consegue agir em mim por meio daquilo ali. E eu não vou poder ser perdoado a respeito disso. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que as pessoas da Trindade dificilmente falam por elas mesmas, no sentido assim de que o Pai zela pelo Filho, e o Filho zela pelo Espírito, e o Espírito zela pelo Pai e pelo Filho. Então, você vê que, por exemplo, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala que o Espírito seria enviado, mas é que ele não ia falar nada da parte dele. Já viu isso? Mas ia falar daquilo que ele ia receber. O próprio Jesus falou, as minhas palavras, isso daqui não é meu, isso é o Pai, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, você vê que sempre existe essa doação da Trindade para fazer coisas um em favor do outro, dentro do plano do conselho que eles têm, né? Um glorifica o outro. Então, existe esse zelo. Então, quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito, ele está demonstrando o zelo que ele tem em relação ao Espírito também. Isso é um outro aspecto que é importante.
Entendi de uma maneira assim, um pouco diferente, que os fariseus, eles entenderam sim que era de Deus, que era o próprio Espírito Santo, mas por interesse próprio eles rejeitaram o Espírito, que eles iam perder toda aquela influência. Uhum. Aquilo. Eu acho que pecar contra o Espírito é quando você sabe que é o Espírito, você experimenta do Espírito, mas você nega o Espírito por desejos próprios.
Entendi.
Consciente esse pecado.
Mas não é só negar,
é porque se fosse negar,
por causa do
aí seria resistir ao Espírito. E aí isso daí é a natureza pecaminosa resiste ao Espírito, né?
Então, e dá liberdade ao diabo, isso mesmo.
Mas isso tem muito a ver com o que você falou. Também não dá para dizer que não foi consciente, assim. Eles estavam vendo sinais e rejeitavam.
Já desde João Batista.
Mas não é o caso, todo mundo fica atormentado com isso. Não é o caso de você ir num lugar e ver uma situação acontecendo que você não sabe. Por exemplo, pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, por exemplo, vai numa igreja ultra-pentecostal, acha aquilo super estranho e acha que é do diabo. Tudo bem, não é. Mas a pessoa, se ela atribui ao diabo, não é que ela está consciente daquilo. Porque ela tem medo, ela não conhece e tal. Isso é diferente do caso dos fariseus, que sabiam que era operação, eles sabiam que era Deus.
Sim.
E decidiram negar. Então, quer dizer, a pessoa, certa vez, viu uma manifestação do Espírito, não sabia se era ou não era, e aí, isso aí não tem problema.
Mas a simplicidade da pessoa que vai lá no culto ultrapentecostal, eu acho que ele não está pecando contra o Espírito.
A gente tem que ter uma regra que é a seguinte, para ninguém ficar atormentado. Se você está preocupado em pecar com o Espírito Santo, significa que você não pecou. Porque se você tivesse, não estava em você, e aí você não tem preocupação com isso. Beleza? Combinado? Ninguém fica atormentado sem dormir de noite. Ok, então.
Vou passar uma tarefa para vocês. Queria que todo mundo lesse João, capítulo 14 ao 16. Esses três capítulos, 14, 15 e 16. Até a aula de amanhã, no primeiro horário. Porque a gente vai falar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ok? Obrigado.